Senhoras e senhores, bem-vindos ao Desconstruindo, o programa do Game Design de Bolso sobre os nossos projetos brasileiros que a gente gosta tanto, que a gente super paga um pau, como eu sempre digo. E eu sou o Vitor Salvador Pizzolatto, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com meu sempre fiel amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bem?
Olá, todo mundo, e sejam bem-vindos ao esquecimento.
Caralho.
Então, John, qual é o jogo que a gente vai falar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre um RPG nacional muito foda chamado Chaves da Torre, com uma galera que é os desenvolvedores dos jogos, o nosso parceiro Arthur e o Ramon. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem?
tô bem. Beleza, galera? Aqui é o Ramon. É, dá uma palhinha aí, o um resuminho geral de quem é o Ramon. Eu sou o cara que faz as artes, que faz a diagramação e que dá muito pitaco no, com as coisas que o Arthur faz. É, isso aí. Eu sou artista plástico, né, de formação, mas desde que eu estudei, há 25 anos atrás, eu nunca, na real, tinha parado para fazer nada com relação à arte. Porque eu entrei na publicidade, comecei a fazer publicidade, trabalhar com isso e nunca mais saí. E aí, quando surgiu esse projeto, eu voltei a trabalhar com isso, ilustração, criação, e é isso aí.
Muito bom, cara, que legal.
Eu tenho que dizer que foi muito engraçado, porque assim que eu vi na DOF, né, no Diversão Offline, o jogo, eu achei lindíssimo. E foi muito legal que, quando eu falei isso, o Ramon tava lá, e tipo, vou conhecer o Ramon, e sério, eu sou apaixonado pela arte desse jogo.
Então, a gente tava até comentando aqui, meio fora dos bastidores, né, que eles foram os primeiros caras que a gente comentou e a gente conversou lá no DOF, DOF 2022, principalmente por causa da arte, né? A gente tava lá, a gente passou e falou, caralho, isso aqui é muito bonito, vamos conversar com esses caras. E aí a gente conversou, trocou uns pitacos, trocou uns contatos, e esse podcast é basicamente graças ao Ramon.
Eu sou o Arthur, de profissão e formação eu sou advogado, não tem muita coisa de lúdico nisso, mas tem mais de 20 anos aí de bagagem de RPG, narrando, jogando. E eu sou o escritor e autor, né, game designer, designer de regras, do As Chaves da Torre. Tô junto com o Ramon, somos nós dois aí a força motriz do jogo. E agora, As Chaves da Torre, para quem tá ouvindo a gente, está em financiamento coletivo, uma campanha no Catarse. Batemos a meta base de quase R$15 mil em menos de 24 horas. Isso diz um pouquinho sobre o que a gente veio, a galera já comentou um pouquinho da arte, e a gente vai falar mais do jogo, mas para você que está ouvindo a gente, confere a gente lá no catarse.me/AsChavesDaTorreRPG. Vocês vão ver que vale a pena e a gente espera o apoio de vocês.
Pô, muito bom. É bom que você já vai dando os pitacos, a gente vai falar muito sobre isso ainda, principalmente sobre a campanha do Catarse também, como é que está sendo essa experiência de vocês. Mas, antes de tudo, a gente precisa colocar, digamos assim, pra galera que nunca ouviu falar e não entrou ainda no site do Catarse para ler a descrição de vocês, um pouco sobre o que é As Chaves da Torre. Então a gente queria que vocês dessem uma palhinha rápida, tentando explicar, numa maneira geral, o que, que é. O que, que é As Chaves da Torre? Eu comentei que é um RPG, mas o que mais, né? O que, que são As Chaves da Torre?
Cara, eu vou falar porque o Arthur, quando ele começa a falar, ele se empolga. Então eu vou passar resumido.
É um apaixonado.
É, ele começa a falar, vai começar a falar do jogo, não é parar, daqui a 40 minutos ele vai estar falando já do livro que ele leu de RPG obscuro que influenciou o jogo. Sacou? Mas então, A Chave da Torre é um RPG de realismo mágico, né? Ele gosta muito de frisar isso, porque no jogo você joga com um cara que foi esquecido, que ele foi apagado das memórias. Você joga com um cara que é... Ele deixa ele existir. Uhum. Nada, e isso é muito a cara do realismo mágico, assim, você ser o cara apagado, o cara que tá à margem da sociedade, sendo oprimido, e ao mesmo tempo que isso acontece, tem um mundo mágico ali à sua volta, no meio do cotidiano, sacou? Então, quando você é apagado, você vai se deparar com um mundo fantástico, um mundo de coisas, ideias e pessoas que também foram esquecidas. E aí, a partir daí, você tem que se dar um jeito de ou voltar, ou ter uma nova vida, ou descobrir o que é a torre, que é o grande, teoricamente, né, vilão da história, uhum, que está ali manipulando as memórias. E o jogo basicamente é isso, o cenário, né? Fora isso, tem as regras que a gente mesmo criou. A gente não, Arthur, né? Eu sou deputado. São regras autorais que usam cartas, dados e. Eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então, mais ou menos é isso aí, resumindo.
Porra, muito legal, cara.
Achei muito interessante o tema e com tudo, assim, quando... Primeiro, a gente foi atraído pela arte, né? Mas quando a gente escuta falar do jogo, quando você traz essa descrição do realismo mágico, do esquecimento, é sensacional, assim. A narrativa do jogo por si só já chama atenção. Tipo, putz, eu quero testar isso aí. E eu queria saber, como é que sai, de onde surgiu, de onde tirou isso de vamos fazer um jogo sobre realismo mágico, sobre esquecimento, sobre uma pessoa ali que talvez morreu, não sei. Como é isso? De onde surgiu isso? De onde veio essa inspiração? Eu vejo muita inspiração nos jogos da White Wolf, né? Tem um, sim, e aí posso estar falando merda também. É, no Cyberpunk também, no Cyberpunk 2020, né?
É uma coisa meio vampiro, né? Tipo, umas coisas meio conspiração por trás, né? Uma cortina, digamos assim, né?
Exatamente. De onde surgiu isso daí?
A gente, quando fala do realismo mágico, na verdade, a gente tropeçou, vamos dizer assim, no realismo mágico. A gente começou a desenvolver o jogo e pegou o tema de ideias e memórias, que isso foi desde o início, o berço do jogo mesmo. Quando a gente pensou em cenário, a gente falou, pô, vamos falar sobre um jogo de memória, sobre um jogo de esquecimento. E a gente começou a trabalhar nisso tudo e desenvolver cenário. E fomos para a literatura para ler muita coisa. Muita literatura estrangeira também, procurando fantasia relacionada a memórias, literatura de ficção científica relacionada a memórias. E quando eu estava escrevendo o último capítulo do livro, que é o capítulo que vai dar dicas de narrativa, como você criar e popular o seu próprio cenário, montar a sua conspiração da torre, e eu estava sendo um pouco mais técnico nesse momento. Eu me lembrei da linha da corrente do realismo mágico, e quando eu parei para reanalisar isso, né? Voltar lá na aula de literatura do ensino médio e pegar essa bagagem de volta. Eu falei: caraca, meu jogo já tá aqui. A gente já escreveu um jogo de realismo mágico sem saber que estava escrevendo um jogo de realismo mágico, sabe? Porque são as nossas influências que estavam ali de forma inconsciente, né?
Que legal.
E aí, quando a gente pega as regras do realismo mágico para desmiuçar. Estão todas no cenário, estão todas muito presentes, muito fortes, assim, e assim, a gente tropeçou nele mesmo. Na hora que eu falei com o Ramon: Ramon, olha só isso aqui, cara, a gente é um jogo de realismo mágico, Ramon, não acredito, que foda, cara. Que era uma coisa que a gente já tava querendo, né? Que a gente já queria ter essa coisa bem mais nacional, sul-americana, regionalista, sabe? Dentro do jogo, a gente construiu para isso também. Então, o realismo mágico mesmo surgiu naturalmente, né? Deixa acontecer naturalmente, foi.
Muito bom.
Na verdade, a gente só pegou o jogo que tava pronto e botou o rótulo, né?
Sim,
Tipo,
carimbou.
o jogo já tinha tudo isso. Tipo, uma das aventuras que a gente tem chama Favela Sitiada, que se passa na favela da Rocinha, anos 70, opressão chegando, uma coisa acontecendo. E você ali no meio disso, né? A terceira aventura é no sertão do Brasil, no interior de Minas, mexe com fadas. Então já tinha isso tudo, já estava lá, né? Só faltou botar o rótulo.
Que legal. Bom, gente, a minha próxima pergunta, a gente quer conversar um pouco mais tecnicamente com vocês sobre o desenvolvimento do jogo em si, né? A primeira pergunta que me vem à cabeça, a gente tá falando muito sobre o cenário no final, né? Sobre o que se passa, né? A gente pensa, o RPG que tem o Guerreirinho da Espada, esse não vai ser uma parada um pouco mais urbana e tudo mais. E quando a gente pensa nisso, ele é uma parada narrativa. Mas, além da parte narrativa, existe toda a parte de sistemas. E pelo que vocês estão comentando para mim aqui, eu posso estar enganado também, vocês me contem, mas primeiro veio a história e depois vocês adicionaram as regras, né? Primeiro veio a parte narrativa, a parte lúdica, e depois vocês foram criando sistemas para se conversar e trabalhar nesses cenários. Como é que foi isso? Realmente foi a história primeiro, depois os sistemas? Ou eles aconteceram juntos? E como vocês fizeram para adequar um com o outro?
Rapaz, na verdade foi o contrário, que a gente começou com o sistema.
Ah, que legal! Errei, tá vendo?
Mas não era esse sistema, era um início lá que a gente queria um jogo que mexesse com emoções, sentimentos, memórias também, assim. E a gente começou nesse sistema lá, usando cores, dados coloridos e tal. E aí, a partir daí, foi mudando, mudando, e foi inserindo o cenário que a gente queria falar, e as regras foram se adaptando ao cenário que a gente queria, a história que a gente queria contar, né? E aí, a partir daí, as coisas foram um alterando a outra e se adaptando.
Você comentou mais cedo ali da influência da White Wolf, né? Talvez. Tem alguma, impossível dizer que não tem, mas cada um enxerga essas influências com as suas bagagens. E as regras têm muito de muita coisa, assim. Quando a gente começou, a gente não tinha cenário. A gente tinha um sistema para testar sem cenário. E a gente testou a primeira vez das Chaves da Torre, as primeiras vezes que a gente testou as cartas, foi enquanto a gente jogava uma campanha de Changeling, que eu estava narrando. Então, assim, as regras em si, elas estavam sem um cenário, sabe?
Sim.
Mas elas já tinham um mote, elas já tinham um motivo, vamos dizer assim, para estar ali. E enquanto a gente foi desenvolvendo isso, o nosso cenário foi tomando vida, inclusive para se adaptar ao que a gente queria como experiência de jogo, né? Que a gente queria passar com as regras. E aí, no fim das contas, a gente acabou conseguindo fazer uma simbiose muito legal de cenário e regras, onde muita coisa da narrativa está dentro da própria mecânica do jogo e vice-versa, né? A gente consegue, enquanto narra, puxar regra. E enquanto rola dado, falar de história, sabe? Sem estar desassociado uma coisa da outra.
Eles se completam no final, né? Não é aquele negócio que, puta, é porque pelo menos quando você joga, sei lá, o D&D tradicional, você pensa, porra, é uma batalha que tá acontecendo, sei lá, uma batalha contra vários monstros, mas é cada um depois do outro, porque é uma batalha em turnos, né? E aí eles meio que são um pouco até distantes um do outro. Você pensa, ah, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, todos os turnos demoram 5 segundos, mas uma batalha normalmente de RPG dura, sei lá, 2 horas. O de vocês, pelo que eu percebi, assistindo os playtests, é um pouco mais até conectado, assim, sabe? O jeito que o jogo acontece, né? O sistema junto com a conversa da história, assim. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre realmente como é que é o jogar, né? Vocês comentaram sobre as cartas e tudo mais. Como vocês pensaram nas cartas e para trazer isso para o gameplay, né? Adicionar elas nos sistemas.
A ideia do jogo com as cartas, assim, o jogo ele tem três centros nervosos, vamos dizer assim, né? Três núcleos, que é a narrativa compartilhada, que é onde a gente usa cartas customizadas, a parte de resolução de conflitos, que aí usa rolagem de dados, como tradicionalmente se usa no RPG, mas de um jeito um pouco diferente aqui também, e uma parte 100% narrativa voltada para a parte sobrenatural, para a parte mística, né, de magia e coisas desse tipo. A nossa proposta desde o início foi fazer um jogo com um potencial máximo de se contar história.
Perfeito.
Potencial narrativo, assim, realmente, como é que eu posso dizer? No centro do sistema.
O foco é esse, né? O foco é esse.
O foco é esse, o foco é contar uma história. Só que ao mesmo tempo a gente não quer fazer um story game. A gente quer fazer um jogo de RPG. Então a gente precisa de regras, a gente precisa de limites, a gente precisa de uma estrutura que é muito mais rígida do que num story game, onde o seu objetivo simplesmente é contar uma história em uma sessão de jogo ali e acabou. E às vezes você até repete aquela história várias vezes, de jeitos diferentes, né, e tal. Mas é um jogo fechado, né, normalmente um story game. E a gente não, a gente queria fazer um RPGzão onde cada um criasse o que quisesse e tal, pai e bola. E a gente é da escola da narrativa compartilhada. Só que a narrativa compartilhada, por mais que ela seja um jeito bem moderno de se jogar, ela normalmente depende do narrador. Você tem o narrador como o cronista, vamos chamar assim, né? Quem é que vai contar a história, quem é que vai impulsionar e direcionar a história. E ele delega parte da responsabilidade dele de ser esse cronista para o jogador. Então ele começa a fazer perguntas para os jogadores. e assumir naquilo que o jogador responde como uma verdade, sabe, dentro do cenário. Tá, mas por que esses vilões são perigosos? Me diz aí, fulano de tal. O cara respondeu, é aquilo que tem na cena.
Entendi, né?
Ou seja, aquilo não vem da mente do narrador, vem da mente do jogador. Faz parte da história e é o jogador que criou aquilo. Mas foi. Saiu do. A inércia sai do narrador fazendo essa pergunta. Né? É quando ele quer perguntar. Não é o jogador que a qualquer momento vira e fala: olha, narrador, quero ter isso aqui na cena, quero colocar isso aqui na cena. E as chaves, elas surgiram para esse objetivo, para a gente quebrar a lógica da narrativa compartilhada ser compartilhada pelo narrador. E não ser uma coisa da mesa de jogo, que a qualquer momento, qualquer um pode virar e falar assim: olha, eu quero que tenha isso nessa cena.
É um elemento quase, né? É um elemento de design mesmo. Você cria um sisteminha onde o cara fala e aí é ativado, digamos assim, o momento, né?
Exatamente, exatamente. Independente do narrador querer ou não querer, independente dos outros jogadores quererem ou não. A partir do momento que eu tenho a carta de tema na minha mão que fala de ameaça, eu posso colocar um vilão na cena, a hora que eu quiser.
Que legal.
E a gente fez isso com alguma limitação para a gente ter um jogo orientado, centrado, jogável, que não fosse uma loucura. E essa limitação, ela tomou forma nas cartas. A gente tem as cartas de tema, são 17 temas relacionados ao cenário. E tudo que tiver a ver com o tema que está na mão do jogador, ele tem a capacidade narrativa sobre aquilo, né, durante aquela cena que está sendo contada. Mas ele não vai sair falando qualquer coisa. Ele tem não só a limitação do tema, mas ele tem a palavra-chave, que vai estar nas cartas de chave. São 22 cartas inspiradas no tarô. Cada uma dessas cartas tem seis palavras-chave distintas, então o jogador ele tem várias opções ali para ele escolher. E a partir do momento que ele escolhe uma dessas palavras-chave, isso vai dar o contexto daquilo que ele vai falar na cena. Então ele pega uma carta de tema, decide sobre o que ele quer falar. Ah, eu quero colocar um vilão. Mas eu vou ter que contextualizar esse vilão que eu vou colocar com uma daquelas palavras que eu escolhi. Então se eu escolho lá excentricidade, eu posso falar de como ele se veste, de como esse vilão atua, ou de como é o modus operandi dele ali, como serial killer, ou qualquer coisa desse tipo, ou por que que ele é tão diferente de um vilão comum que está na história, entende? Só que eu tenho um norte de para onde eu vou quando eu vou narrar.
É, ele até ajuda por causa que, claro, jogando RPG, as pessoas têm que ser bastante criativas, até visualmente. Mas ele te dá um guia, pelo menos, né? Porque, pô, a primeira vez que você vai jogar isso, é difícil você pensar em palavras que funcionem, né? Que podem funcionar, sabe? É até uma dúvida minha, sabe? Como é que vocês decidiram as palavras que vão estar nas cartas? Como é que foi esse brainstorm, sabe?
Cara, as palavras foi jogando, cara.
Foi muito playtest.
Ah, legal.
É, criou a base com X palavras, X cartas, com as cartas, e aí foi mudando, 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 e aí chegou no que tá aí hoje.
É o que vocês falaram, né? Eu percebi que pelo menos as palavras, elas podem. São ambíguas, né? Solidão, que é uma coisa que é muito utilizada no jogo, né? Pode ser a solidão porque só tem. Pode ser realmente a pessoa está se sentindo sozinha, sem amigos, mas também é porque ela tá sozinha numa sala, sabe? Isso eu achei legal, sabe? São palavras que elas são abertas o suficiente para interpretação, mas também fechadas para também o cara não despirocar e de repente aparecer um.
Exatamente. Cara, e o jogo as cartas é um exercício de inspiração, que, por exemplo, solidão. Você está falando de ameaça, você pode falar que a arma do bandido só tem uma bala, no solidão.
Legal. Puta, que legal.
Por exemplo, e por aí vai.
É um ótimo exemplo.
É. Quando a gente fala de game design também, é legal que a gente está falando aqui para um público que está mais afim de, talvez, de regras, mecânicas e coisas desse tipo. Quando a gente foi montar as palavras nas cartas também, tivemos uma preocupação muito grande em equilibrar o peso das palavras e o peso das cartas entre si. Para uma carta não chamar mais atenção e ser mais usada do que a outra, e uma palavra dentro da carta não acontecer isso também. Então a gente trabalhou com significados ali e sinônimos e coisas desse tipo, porque a gente notava que uma palavra era escolhida mais de metade das vezes que aquela carta era usada, por exemplo.
Sim, vocês sentiam isso nos testes.
A gente sentiu isso nos testes e a gente foi ajustando isso para, pô, vamos tentar então colocar uma que tenha mais ou menos o mesmo significado, mas que não chame tanta atenção imediata, sabe?
Que
E aí
interessante.
a gente foi equilibrando isso. E também dentro das próprias cartas, a maioria delas é equilibrada entre duas cartas, duas palavras naturalmente positivas, duas que têm conotação negativa e duas neutras. Algumas cartas quebram essa lógica, mas a grande maioria tenta manter esse padrão.
Esse equilíbrio,
Cara, eu acho que tem muita coisa que eu quero perguntar, porque esse jogo, ele realmente me intriga, como vocês conseguiram pegar um RPG ali que tem, de certa forma, uma dinâmica estabelecida e tentar trazer uma novidade. Eu acho isso muito interessante. Essa dinâmica das cartas muda um pouco, até eu jogo normalmente como mestre, né, ou narrador, como vocês usam dentro do termo, e isso cria umas dinâmicas diferentes. E aí, eu venho para vocês com uma pergunta sobre produto, né, olhando para o jogo. Para que público vocês desenvolveram esse RPG? Por quê? Primeiro, vamos lá. Vocês já bateram a meta, né? Então, significa que tem um público ali totalmente interessado, eu estando um deles.
Nós, né?
É, exatamente. Mas quando vocês começaram a criar isso daí, vocês pensaram, pô, vamos atingir esse público-alvo? É para jogadores que têm esse background aqui? Porque, por exemplo, a gente pode falar que D&D, ele é um RPG que funciona com crianças. Assim, tem algumas regras, tem a parte de numeração, blá blá, mas ele funciona como criança, com crianças, né? Stranger Things está aí para trazer como era um jogo muito jogado. Mas se a gente já fala ali de vampiro, se a gente já fala de cyberpunk, de GURPS, já depende um pouco mais de uma certa abstração. E o de vocês, ele realmente depende, de um outro público-alvo. Então, vocês pensaram nesse público quando vocês estavam construindo, ou foi algo que, assim como o tema, quando eu falo realismo mágico, né, ele surgiu para vocês, vocês entenderam. E depois eu até queria perguntar sobre playtest, né? Mas vamos primeiro com isso. O público-alvo surgiu ou já tinha sido pensado?
Cara, eu acho que o público-alvo nosso, quando a gente começou, era jogador de RPG, ou experiente, ou não, que queria contar uma história acima de tudo, que gosta de interpretação, que gosta de roleplay, que gosta de ver uma cena fluindo, sacou? Aquele jogador que, não, que quando ele está jogando, ele não quer ficar, sei lá, 5 horas no combate. O cara que quer uma coisa mais dinâmica, com uma cena igual de filme, sabe? Porque no nosso jogo, quando a cena se resolve, você descreve a cena inteira, então se resolve, e aí a coisa, tipo um John Wick da vida, e por aí vai, sacou? Então a coisa acontece e o jogo flui. Então quando a gente pensou no jogo, a gente pensou nessa galera, né? É óbvio a gente jogou com caras que tinham outra visão de jogo, né? Com outra visão, e o jogo rola também. Ele se adapta muito bem a todos os públicos, sabe? Porque como ele é um RPG encorpado, ele tem a resolução do sistema, ele vai ter a narrativa compartilhada, defendendo o grupo se adapta, usa menos a narrativa compartilhada, usa mais o teste, usa menos o teste, usa mais a narrativa.
Não, é porque do jeito que você está falando, o jogo é aberto o suficiente para se moldar, né? Ele se molda do o modo que ele quiser, sabe? O cara não tá jogando errado, sabe? Jogando desse jeito ou do outro.
É isso aí. O jogo, ele é uma caixa de ferramentas. Isso a gente costuma falar muito disso, porque isso foi escolha de design mesmo,
Pô, que legal.
de o jogo inteiro ser feito em módulos. Então, quando a gente fala que tem um módulo para narrativa compartilhada, um módulo para resolução de conflitos e um módulo para parte de magia, de efeitos especiais, vamos dizer assim, a gente sabe que tudo isso pode ser modularizado. Se você quiser jogar sem um deles, você tem a capacidade, você vai perder alguma experiência de jogo, mas você tem a capacidade, e você inclusive consegue exportar isso para outros jogos. Por exemplo, eu e o Ramon, até pouco tempo atrás, e atualmente, né, no nosso grupo semanal, a gente usa as cartas de narrativa compartilhada, as cartas de chave e tema, jogando outros sistemas, colocando narrativa compartilhada em sistemas que não têm a narrativa compartilhada nativamente. E funciona.
Ele roda.
E a gente joga, a gente se diverte e a gente não consegue enxergar hoje jogar de outra forma.
Super, legal. Bom, eu queria conversar mais também com vocês, né? A gente tá avançando bem rápido aqui, mas vocês comentaram bastante que, claro, você acabou de falar, né, que você testou isso de outras maneiras, e o Pietro até já perguntava. Então eu queria saber mais sobre como foi a experiência de fazer os testes no jogo, né? Tem o sistema de dados, tem os sistemas das cartas, mas como foi, né? Como é que era um playtest do jogo? Você se juntava com a galera? Que tipos de informações você tentava tirar deles quando estava rolando testes dentro da experiência do jogo?
Cara, tinha bastante coisa a ser considerada, assim. Nos níveis iniciais, a gente queria achar erro, né? Assim, vamos tentar quebrar o sistema, de certa forma.
Alguma coisa fica forte demais, alguma coisa fica. Não serve para nada,
Era
esse
isso,
tipo de
era
coisa.
assim, aonde a narrativa não deixa de ser narrativa para virar número, talvez, sabe? Essa foi a nossa primeira preocupação mesmo, desde o início, para não ter muita regrinha de situação e disso e daquilo, e bônus para cá, bônus para lá.
Super corner case.
Exatamente. E isso aí, inicialmente, foi o nosso lapidar para coisa rodar macia, rodar de forma simples. Como eu disse, a gente teve uma preocupação muito grande com a parte das cartas, das palavras, testamos muito. E assim, quando eu falo que a gente testou muito, Ramon, mais ou menos quantas jogadas de carta numa sessão a gente tem?
Ah, pois é. No nosso grupo, sei lá, 20.
20 numa sessão de 3 horas?
Sim.
Sei lá, talvez 15, por aí. Mas varia muito do grupo, né? Mas o nosso é isso aí.
Então, assim, no grupo de playtest a gente fazia mais ou menos 20 testagens por sessão com as cartas e trocava e voltava e ajustava tema e criava tema novo e trocava um tema por outro e trocava uma palavra-chave por outra. Então, isso rolou muito. E felizmente, mas muito felizmente, o nosso sistema de rolagens de dados, ele rodou muito macio desde o início.
Pô, que legal.
A gente teve que trocar algumas coisas assim que eram muito menos importantes do que engrenagens centrais ali da mecânica, sabe? Eram detalhes que tinham muito mais a ver com gosto e a experiência de jogo que a gente queria passar, né? Como definir quais eram as escolhas para as desvantagens. Ah, eu tenho uma vantagem. O que que eu faço com essa vantagem além da narrativa, na parte mecânica? Eu vou comprar uma carta. Aí a gente testava, comprar uma carta durante aquela cena, durante a próxima cena, para quando vai isso? Aonde que isso fica melhor dentro da proposta do jogo? Aonde que isso fica mais macio para o jogador? Em que situações comprar numa cena interessante? Em que situações comprar na cena seguinte é mais interessante? E o seu bônus, essa vantagem ser jogada para frente, não para aquele momento, sabe?
Sim.
Então, essas escolhas de design, elas foram todas sendo feitas no playtest, com a opinião da galera, com a opinião de quem estava jogando. E a gente, quando já tinha o jogo rápido lançado, que foi talvez quando a gente sentiu segurança para passar para frente assim o jogo e ouvir o que que o público tinha a dizer, a gente começou a fazer uns testes mais parrudos, de levar o jogo em evento, de jogar só com iniciante. O último evento que a gente foi, por exemplo, você estava falando do D&D, e o Stranger Things, a gente junta as duas coisas na chave da torre. O Ramon narrou para uma mesa de adolescentes, onde o vilão era o Vecna da série,
Ah, que legal.
né? Então, assim, a gente consegue, sabe? A gente consegue alcançar. E nesses últimos playtests que a gente fez com iniciantes e com pessoas que nunca jogaram RPG, a gente teve a certeza de que o jogo é tanto para quem nunca jogou, como para o jogador experiente que quer uma experiência nova, que quer fugir do tradicional que ele já está ali. A gente consegue tanto fazer um jogador novato quebrar a mente e brilhar, porque ele não tem as amarras que a gente tem e os vícios que a gente tem de anos de RPG. Então ele já começa com um raciocínio todo voltado para contar história e não para fazer combos e sistema e regras.
Sem min-max, né? Bem mais limpo até, né? Tudo é novidade, sim.
Pois é, porque a gente já ouviu de pessoas falarem: nossa, mas um iniciante não consegue jogar isso aqui, não. Muito pelo contrário, o iniciante, para mim, é o que mais brilha no jogo, é um cara que não tem o vício. Porque ele consegue entender de cara e ele absorve aquilo como, pô, eu tô aqui para contar uma história, cara. Eu não tô aqui para ser um herói personagem destruidor fodão, sabe?
E o iniciante, ele tá ali absorvendo a coisa, ele não tá vindo com preconceito, com o conceito anterior, né? Então, como ele tá absorvendo, ele se libera muito mais. Então, ele consegue ir muito mais longe no uso das cartas, dos dados, da corrupção, tudo.
Gente, e nossa, realmente eu fiquei impressionado. E mostra primeiro, mostra como vocês entendiam do produto que vocês estavam construindo. E que, obviamente, vocês são jogadores de RPG há um tempo, mas vocês não olharam como só, ah, vamos fazer o jogo que a gente quer jogar, né? Vocês, porra, a gente está construindo um produto. E vocês tomaram uma decisão. Que é uma decisão que eu acho curiosa, não vi não só em vocês, mas vários outros, que é utilizar cartas. Não só isso, cartas específicas. A gente fala também, por exemplo, dos dados, são dados com cores, né? Mas que eu acho que dá para até fazer um mock com um D6. Mas para jogar o jogo de vocês, ele depende de um material que é, de certa forma, específico. Do conjunto de vocês, né? Porque quando a gente fala para qualquer RPGista, você precisa de um D20, um D6 e um D10, o cara tem ali no bolso rapidão. Pronto, é isso e o livro? Beleza, consigo jogar. O de vocês, ele já requer um material a mais. Como foi tomar essa decisão, e como isso participou do design? Chegou em algum momento que vocês disseram, pô, será que a gente coloca as cartas? E eu entendo que as cartas são essenciais para o jogo funcionar. Mas, por exemplo, pô, será que faz sentido ter dados coloridos e não dados comuns? Será que não tem como mudar isso? Em algum momento vocês se questionaram isso ou não? O material que vocês implementaram para todo o sistema funcionar sempre fez sentido do início ao fim.
Cara, acho que foi as duas coisas. A gente se questionou, obviamente, assim, né? Porque a gente observa financiamento coletivo desde sempre, a gente participa, tá sempre de olho. E a gente sabe que por um RPG, né, financiar só o livro já é difícil, mas financiar um livro mais carta e, né, no nosso caso a gente botou dado opcional, né, porque todo mundo consegue dado colorido, mais dado colorido. Então a gente sabia da dificuldade, né? A gente sabia que isso seria talvez um empecilho em algum momento, mas a gente abraçou e falou, cara, o jogo tá foda, tá maravilhoso com as cartas, com os dados coloridos, vamos abraçar e vamos com tudo para cima, sacou? Aí foi esse aí que a gente tomou. A decisão foi essa, arriscar mesmo, sabe?
Eu morria de medo do baralho. Ramon já ouviu isso, não sei quantas vezes eu falo, cara, a gente vai produzir carta, bicho. Como é que a gente vai produzir carta? Pô, se fosse só o livro era tão mais simples. Só que assim, o design do jogo inteiro tem a ver com essas cartas. Então, quando o Ramon falou, bicho, relaxa, vão para cima, essas cartas vão ficar lindas, a gente vai ter umas artes foda, a galera vai querer se bobear só ter as cartas. E quando a gente viu que as cartas funcionavam por si só para qualquer jogo, como você disse aí, Pietro, qualquer RPGista que tira de bolso um dado aí, um D20, um D12, e vai jogar, eu espero que no futuro ele tire as cartas do chave da torre para jogar também, entendeu? Que isso se torne um novo dado, uma nova forma, uma nova ferramenta padrão de jogo de RPG, sabe? E a gente está jogando isso para frente.
Isso aí. Porque as cartas funcionam em qualquer sistema, cara. Se quiser narrar o D&D, aqui o D&D clássico, mas você quer que os jogadores interajam participando das histórias, quer que os jogadores insiram elementos, ou, por exemplo, chegou aquele dia que o narrador não conseguiu preparar uma campanha muito bem, não teve tempo, né? A vida adulta é isso. Mas ele quer jogar com os amigos, cara. Então ele pega as cartas e com as cartas a galera monta o jogo junto, sacou? E vamos embora.
É a narrativa compartilhada que vocês estão sempre tentando trazer, né? Muito legal.
Isso. E assim, sobre os dados, a gente está falando de D6, né? Por mais que eles sejam dados coloridos, cara, se você for ali no seu conjunto do War que você tem lá da década de 80 pegando mofo no seu armário, já tem dois conjuntos de dados coloridos ali, sabe? Então você pegou aqueles dados e já tem metade dos dados que você precisa para jogar. É muito acessível um D6 hoje, certo? Você
Verdade.
consegue ele em qualquer canto. Então, a nossa escolha de manter só o D6 e não colocar o D8, D20, D12, dentro de 10, né, dentro do conjunto de dados, ela fez muito mais sentido do que transformar a D6 em dados coloridos do que colocar esse monte de dados diferente, sabe?
Total, total.
Do caralho, isso, gente. E aí eu queria perguntar, né? A gente falou um pouquinho sobre os dados, esse medo, né? Putz, eu vou colocar um baralho, será que eu vou fazer isso? E eu, obviamente, durante o processo de construção, desse produto, vocês devem ter passado por algumas dificuldades. O que é que foi mais difícil desenvolver as chaves da torre? Ou se ainda está tendo uma dificuldade, ou a dificuldade que vocês estão vendo lá para frente também?
Cara, dificuldade no sentido de criar ou de produção?
Eu acho que dos dois. Eu acho que dos dois, tanto o criação, né? Porque tem um pedaço de, putz, como é, será que essa mecânica vai funcionar? Será que esse tema? Tem várias coisas sobre as cartas, sobre o conteúdo, mas também sobre de produção, porque tomar a decisão de um baralho é uma decisão de produto, de certa forma, apesar de falar sobre criação, né? Então, tem alguns pontos aí que eu queria ouvir. Tipo, qual foi a maior dificuldade que vocês enxergaram? Pode ser até Arthur e Ramon falando separado. O que é que vocês enxergaram de dificuldade para vocês durante o processo?
Eu acho que dificuldade mesmo não teve, assim, sabe? Nesse sentido. Teve preocupação, teve receio de alguma outra coisa. Mas a gente estava. O jogo estava tão fluido na cabeça, assim, e estava tão divertido fazer o processo inteiro, sabe? Era tão gostoso de fazer, tipo, fazer imagens, sabe? Tipo, vou criar a carta aqui. Eu pegava a cartinha, nossas cartas baseadas na caixa de tarô. Aí eu pegava a carta do louco, aí eu ia estudar a carta do louco, o que que tinha dentro da carta, simbologia, os elementos, e aí só de ler, só de pesquisar isso, já vi um milhão de ideias na cabeça, e aí você vai e cria, sacou? Então o processo todo foi tão gostoso de fazer, tá sendo ainda, né? Que ainda tô terminando de diagramar o livro, que dificuldade mesmo não teve. Teve receio e tal. Na hora da produção, de pegar orçamento e tal, alguma dificuldade com fornecedores, né? Porque aqui no Brasil é complicado, assim, a galera tá bem
Nossa,
ruim de jogo, assim, tipo,
tá doido.
dos valores discrepantes, sabe? Tipo, de livro a R$ 400, sabe? É uma doideira. Assim. Tive um orçamento de uma gráfica lá que os livros eram, tipo, se você produzisse 1.000, era 190, mas se você produzisse 200, era 210, a variação era pequena, sabe? Tipo, parece é uma que não é normal, sabe? Aí, tipo, o que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, enquanto chegava em outra gráfica, era outro, totalmente diferente, sabe? O valor de 1.000 para 200 tinha realmente uma diferença muito grande. E é muito doido, sabe? Tipo, pô, qual a base dessa galera de uma gráfica fazer isso e outra fazer aquilo, sabe? E aí, a dificuldade toda foi juntar essas informações e gerar criar o preço.
É a parte burocrática, quase, né? A parte.
É, foi no final, na reta final, acho que isso foi uma coisa bem complexa, assim. No final, isso foi um desafio. E de quebrar a cabeça, de não conseguir dormir, de acordar no meio da noite, caraca, será que chegou um orçamento? Sabe? Bizarro, assim, sabe?
Foi um desafio.
Mas, porque a parte criativa, cara, foi fluindo, foi gostoso. E o Arthur, meu vizinho, sabe? Então, a gente ia criando, sentava na varanda, aí o Arthur, caralho, Ramon, não sei o que, sabe? Pô, eu tive uma ideia foda. O que você acha que se a gente fizesse isso no, na regra? Aí eu falei, caralho, vai ficar foda aí, assim, como é que você vai fazer isso?
Muito bom.
Aí ele, pô, tipo, de repente fazendo isso, né? E aí iria, sacou? E aí o sistema foi se moldando, assim, as ideias que o Arthur tinha, jogava para mim, aí eu puxava o freio de mão, ou dava a linha, ou dava a sugestão de uma coisa diferente. E aí foi assim.
Uma troca, né?
É, e aí o jogo foi.
Eu não, eu já tive dificuldade. O Ramon, para ele, foi bem mais macio do que para mim. Eu tive, na verdade, duas dificuldades, né? A primeira delas foi desapegar do meu estilo de escrita profissional como advogado, porque a gente tem muito, né, cara, um jeito próprio de escrever juridiquês, vamos dizer assim, né?
É uma página para falar uma frase, né? Eu sinto isso, sim.
É isso, é uma leitura cíclica, você quer convencer, você não quer explicar muitas vezes, né? Você tem formas argumentativas e retóricas ali e tal, E, pô, eu tenho meus 10 anos de advocacia aí, né, cara? Então, isso tá muito preso dentro, tava, né? Muito preso dentro da minha forma de escrever. E eu nunca escrevi profissionalmente para RPG, nem nada desse tipo. Escrevia nos blogs, umas brincadeiras aqui e ali, né? Mas nada de produzir um produto final mesmo, algo que tinha que ser polido, algo que tinha que ser lido por um cara de 12 anos ou por um cara de 50. Então eu tive uma dificuldade grande de desapegar dessa leitura mais cíclica, dessa escrita mais cíclica, né? E de ficar repetindo muito as coisas e termos, termos e termos. Tinha que achar um vocabulário mais simples, mais acessível. Então a minha primeira dificuldade foi essa. Foi realmente começar a escrever. A forma de escrever, né? Hoje em dia, pô, 2 anos depois, tá tudo tão mais fácil, tão mais claro, né? Que olhar para trás parece tão distante, né? O texto que eu escrevi no início e o texto que eu escrevo hoje. E a segunda dificuldade que eu tive, e aí já foi bem mais recente, na fase do auge dos playtests, né? Quando a gente estava jogando muito. Que aí tinha mesa online, tinha mesa presencial, estavam rolando alguns playtests online com público também, né? Narrando, não só eu narrando, com os grupos de playtest mesmo, externos, e que foi transformar a diversão em trabalho. Nessa época eu senti que eu não estava mais indo para a mesa de jogo para me divertir. Eu estava indo para a mesa de jogo para trabalhar. E aí eu até falei com a mesa, galera, vamos dar uma freada aqui, vamos trocar de narrador, vamos jogar um outro sistema, vamos desapegar de playtest por um momento, deixa eu respirar, porque está começando a acender um sinal amarelo aqui de assim, pô, eu não quero transformar o RPG em algo que não seja mais prazeroso, sabe? Então, vamos voltar a jogar para se divertir. Deixa eu também jogar para me divertir, sabe? Para eu desapegar disso. Então, aí o Ramon foi narrar, aí o Gustavo, que também é jogador da nossa mesa, foi narrar. E já tem um bom tempo agora que eu tô só jogando para me divertir mesmo. E de vez em quando a gente testa uma coisinha aqui, outra ali, mas em situações bem mais controladas e pontuais. É uma aventura nova, é mais testar a história, a construção da aventura, o design da narrativa ali, né, e dos caminhos que os jogadores podem tomar, e dos vilões que estão ali, mas não é um game design raiz igual era de, pô, balanço de regras. Isso deu trabalho. Nesse momento aí, isso para mim foi um desafio.
E aí, eu queria perguntar uma coisa. Na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês, mas eu queria perguntar uma coisa, porque vocês se juntaram, vocês são vizinhos, já jogam na mesma mesa, têm provavelmente um background similar, mas em algum momento deve ter rolado, eu não digo nem discordância, porque eu acho que discordância é uma palavra forte, tipo, desalinhamento de, ah, e se a gente viesse para cá? Não, vamos para cá. Vocês em algum momento chegaram a fazer algum acordo, algum documento, algum, sei lá, algum pitch de, olha, o nosso jogo é sobre isso, então não vamos evitar isso, até mesmo para tomar decisões, né? Porque tem muita decisão de game design que quando a gente está criando uma feature, qualquer coisa a gente pensa, pô, isso daqui seria do caralho pro jogo, mas isso ia transformar em outro jogo, então esquece, não é isso que eu vou fazer. Chegou algum momento que vocês tiveram que colocar esses limites para vocês mesmos, tipo, pô, isso daqui não faz sentido pro nosso jogo, isso daqui faz sentido pro nosso jogo.
Cara, com a gente foi mais no sentido de o acordo maior que a gente tem é a arte eu que cuido, você adaptar. Game design, o Arthur que cuida, eu dou pitaco. É isso.
A gente confia muito no trabalho um do outro.
Exatamente.
A palavra final é de cada um na sua especialidade, né?
Exatamente. Tipo, um dá pitaco pro outro, conversa, desabafa. Mas decisão final é um do outro, sacou?
E a gente nunca teve conflito de fato, assim. A gente nunca teve alguma situação onde o Ramon falou, não, eu vou fazer desse jeito. Mesmo eu falando, não, cara, pelo amor de Deus, desse jeito não, sabe?
Sim.
Isso nunca aconteceu, até porque a gente, desde o início, a gente quis fazer uma coisa com um apreço, né? Com um carinho. Então, Por mais que às vezes eu chegava com uma ideia e o Ramon falava, cara, isso aqui não, eu acho que não vai rodar, eu não gostaria de jogar dessa forma. Aí eu dou um passo para trás e falo, opa, deixa eu refletir então sobre isso aqui com calma. E aí nessas reflexões, a gente achava um meio termo, a gente alterava, a gente trabalhava para, de certa forma, agradar, não para agradar, mas para fazer sentido, porque como nós somos só dois. As coisas têm que fazer sentido para nós dois.
Sim.
É pouca gente, sabe, para discordar. Então é muito mais fácil, eu acho. E se a coisa gera conflito em dois, cara, quando você colocar três, quatro, cinco, sete, aí vai dar muito mais.
E o processo criativo é muito aquela hora, tem uma hora que você tem que parar, pausar, respirar, e no outro dia você volta, sabe?
Dá um passo para trás, né?
É, isso é sempre assim. Às vezes o Arthur dá um pitaco, fala alguma coisa que você tem que fazer, eu dou para ele, e é tipo, na hora eu falo, não, pô, assim vai ficar ruim, mas aí chego em casa, eu paro, penso, tá, no outro dia eu abro de novo o arquivo, a arte, pá, olho, aí no outro dia tem como melhorar aqui, tem como mudar aqui. E é assim, você tem que dar um passo para trás, a pausa, e depois seguir o barco.
Eu acho que vocês trazem um ponto do caralho, que é exatamente você confiar no seu parceiro, na habilidade dele, seja o Ramon com arte, seja o Arthur com game design. E, cara, eu acredito no que ele tá fazendo e vou confiar nele, porque isso é muito importante em game design, né? Às vezes você ter desconfiança, beleza, eu acho que tem vários pontos, mas ter desconfiança de com quem você está trabalhando não vai ajudar. E às vezes você precisa dar esse voto de fé, mas obviamente, como vocês mesmos falaram, ser críticos do que o outro está fazendo, e crítico não é, ah, não, o que o John fez agora não gostei e é isso. Não, crítico é exatamente, pô, eu acho que isso daí poderia melhorar e deixar esse feedback de uma forma que eu entendo o que vocês estão fazendo, que o feedback que vocês dão um para o outro não é um feedback de, ah, Ramon, tu errou. Não é sobre tu errou, é tipo, cara, eu acho que tem melhoria nessa mecânica que você fez. O feedback é sobre a mecânica, é sobre aquele ponto da arte, não sobre a pessoa. É, eu acho isso do caralho, vocês estão.
Uma coisa que acontece muito frequente com a gente é a gente dar o feedback. Tipo, eu chegar pro Ramon e falei, Ramon, você já testou isso aqui desse jeito? E ele fala, já. Sabe? Pô, e aí ele chega, pô, mas isso aqui podia ser assim. Eu falei, já tá desse jeito, sabe? Já tá escrito assim no livro, sabe? Que chega, a gente chega com a ideia porque ela não tá óbvia ali, ou não. E aí o outro já fala, não, cara, isso já foi considerado, isso já é assim, já é assado, sabe? A gente tem uma forma de pensar que é sinérgica, assim. E
Legal.
eu acho que por ter trabalhado junto e a gente está muito alinhado mesmo, assim, dentro de uma proposta, o que o Ramon apresenta é o que eu gostaria de apresentar. Então, essa sinergia, esse alinhamento, a gente está numa mesma frequência, vamos dizer assim, faz a coisa sair muito macia. E aí é mais fácil, né, a gente confiar no trabalho do outro dessa forma.
Muito bom. A minha próxima perguntinha, né? Vocês comentaram bastante, né? Ah, o sistema de conflito com os dados, ele funcionou de primeira e tudo mais. Mas nem sempre a gente acerta de primeira. E aí eu queria saber de vocês sobre os erros que vocês cometeram durante o desenvolvimento. Quais foram esses erros e como vocês fizeram para solucionar esses problemas que foram surgindo, né?
Cara, aí eu vou só soltar uma história do background.
Ah, boa!
Os dados funcionaram muito bem, só que é a versão 10 do sistema.
Assim.
É tipo isso, sacou? Funcionou muito bem quando a gente chegou nele.
Na hora que ele ficou bonito, ele tá bonito para apresentar para todo mundo, né?
Na hora que decidiu usar os dados coloridos e tal, enfim, aí chegou, aí tipo, na hora que deu, o Arthur teve o um estalo, assim, beleza, aí funcionou. Mas até chegar nesse, teve muitas, muitas e muitas mudanças.
Muitas caneladas, muitas caneladas.
Teve alguma coisa que vocês decidiram assim, sabe? Ah, decidi isso aqui é bater o martelo e depois de muito tempo vocês tiveram que revisar porque, porra, agora não vai ter jeito mais de funcionar, dado aquela decisão inicial. Como é que aconteceu esses tipos de ocasiões assim, ou meio que foi progressivamente sendo criado?
Felizmente, a gente teve um processo criativo onde, vamos dizer assim, a criatividade foi muito abundante, né? a gente não sentiu falta de nada. A gente sentiu excessos, na verdade.
Uhum.
E esses excessos, como o Ramon falou, eram, se a gente pegar hoje, a 11ª ou 12ª versão do jogo. A gente tem uns 3 ou 4 jogos para trás que a gente deixou abandonado aí, nesse meio do caminho. De regras que a gente optou por não usar. Porque a gente falou, olha, isso aqui ou foge da experiência que a gente quer passar, ou é uma outra proposta de jogo, ou não serve, é uma regra legal, mas é gordura. Então, talvez não, a gente não teve uma quebra de virar e falar assim, opa, não funcionou, joga isso fora. Ou vamos voltar para a prancha de design ali para refazer essas regras. Em geral, a gente foi pulindo, mas muita coisa a gente tirou, muita coisa a gente jogou fora, sabe? Que a gente falou assim, olha, isso aqui agora talvez não faça mais sentido. Fazia lá atrás.
Não estava agregando, né?
Agora não está dentro da proposta, sabe? Quando a gente começou, por exemplo, os dados coloridos, eles eram voltados para sentimentos, para sensações, para uma coisa muito mais ampla, assim. As cores significavam emoções, sensações. O resultado final, as cores querem dizer velocidade, poder e tamanho.
Uhum.
Não tem nada a ver com o que estava lá no começo. Apesar das mecânicas de dado colorido já estarem lá no começo, de que a gente querer que a simbologia e a construção da cena fosse feita com elementos diferentes, mas essa parte dos sentimentos ela acabou entrando na parte das memórias, na parte das palavras-chave.
Das cartas, que, assim.
Tá, não só das cartas, mas da criação do personagem mesmo. Porque a gente tem palavras-chave no personagem também, não só nas cartas. E aí a gente fez a narrativa de uma forma inversa, assim, sabe? A gente conseguiu tirar parte dos dados e jogar ali para uma criação, para uma narrativa, para uma coisa que normalmente quando você joga no RPG está fora das regras, mas existe, que é a parte da interpretação, né? Pô, a galera vai criar um personagem, tem gente que escreve páginas e páginas de background, de história, de onde que ele veio, para justificar as motivações, os medos, ou a vontade de ser um herói, um protagonista. Isso a gente conseguiu colocar na ficha, como regra, como mecânica.
Que legal.
Usando essa perversão de uma regra que a gente abandonou. Aí a gente abandona e transforma em outra coisa. Então, foi muito maleável, foi muito fluido. A gente não teve nada que a gente falou, joga fora, né? Mas tudo a gente transformou, simplificou. E conseguiu, assim, chegar num resultado aonde a gente queria chegar. A gente está muito satisfeito com isso, no fim das contas.
Gente, e vocês comentaram logo no início, assim, quando vocês se apresentaram. Oi, eu sou o Ramon. No episódio de hoje... Não, calma, não é isso.
Caraca,
vocês comentam. Vocês comentaram logo no início, tipo, pô, eu trabalhava com marketing, eu sou advogado, mas vocês são jogadores há um tempo. A gente comenta aqui que, pô, ser só um jogador não significa que você é um bom game designer, por N motivos. Mas vocês provam que vocês, sim, jogadores com conhecimento, até eu achei interessante que o Arthur falou, né? Cara, comecei a jogar e percebi que eu tava estudando. E assim, bem-vindo à vida de game designer. Lamento dizer, suas vidas de jogar vão ser destruídas a partir desse momento. Mas aí eu queria saber, vocês, né, na verdade, tiveram que estudar desenvolvimento de jogo? Vocês chegaram a pegar livros de game design? Pô, vamos estudar isso daqui? Ou foi realmente muito natural montar esse sistema para vocês? Vocês não trouxeram nada?
Cara, vamos lá. Eu acho que eu estudei muito mais escrita criativa e literatura do que game design. Não que isso fizesse diferença para o game design, mas para a escola que a gente quis pôr no jogo, vamos dizer assim, uma escola onde as regras têm a ver com o cenário e não são regras que são pura ou exclusivamente mecânicas, simulacionistas ou algo desse tipo. A gente quer que a regra envolva sentimentos, envolva uma experiência. Isso conta. né? Eu acho que conta bastante, na verdade. E, na verdade, eu jogo RPG há mais de 20 anos e eu sou um cara que eu leio muito RPG. Eu estudo RPG porque eu gosto. Mas não é estudar de, igual você falou, de me preocupar com o game design e no sentido de tá quebrado, não tá quebrado, o que que funciona, o que que não funciona, ou pegar um livro de design com lições de design. Eu acho que isso vai acontecer a partir de agora com a editora aí sendo criada e outros jogos surgindo. Mas eu leio muito RPG. Eu leio muito, leio muito, leio muito mesmo. Eu tenho muito livro, eu participo muito de financiamento coletivo. Graças a Deus, a minha capacidade econômica me permite ter acesso a livros estrangeiros e eu consigo ler. Então, vamos dizer assim, não é estudar para desenvolver, mas estudar porque gosta, sabe? Então, a minha bagagem com RPG é muito grande nesse sentido de regras. Eu conheço muita regra. Eu joguei muito RPG, então na hora de sentar para fazer a regra, eu tinha muita influência e eu sabia aonde eu queria chegar. Eu sabia o dentro do design do que eu joguei, o que eu queria que fosse diferente, sabe? A experiência que eu queria tratar de forma diferente. Aí eu acho que vai mais de uma questão de criatividade, porque você já tem a bagagem, do que nitidamente de técnica, talvez. Sabe?
Sim.
Eu acho isso bem interessante, porque eu vejo, por exemplo, você, o Guilherme, que fez o Desconfronto, vocês começaram a. Cara, a gente tem um conhecimento base, vamos daqui. E eu acho que isso até permite uma certa liberdade, que nós, game designers, às vezes a gente se trava por, cara, eu preciso colocar dessa forma, porque assim funciona. Então a gente começa a criar mais regras e frameworks do que realmente a liberdade criativa que vocês exploram, né? Ramon, eu acho que você quer comentar alguma coisa.
Era o lance do que nosso jogo, como ele é um jogo que a gente tem muito foco na narrativa, né? Então, e os resultados dos dados, as cartas e o sistema de magia, todos convergem para isso, né? Então, eu acho que o Foto falou, a bagagem dele de 300 mil RPGs que ele já leu e jogou, serviu completamente para a coisa, sabe? Não, ele não precisou usar matemática igual, né, quando fala de, né, a estatística dos dados, a porcentagem de ter sucesso, não sei o quê. Óbvio que usamos isso tanto, né, que em cinco, né, sucesso só no cinco ou seis, a gente sabe mais ou menos a porcentagem de quantas vezes vão cair os cinco ou seis, mas aí isso encaixa na nossa proposta. Não, não precisa ir muito além do numericamente falando, matematicamente falando, sacou?
E esse é um processo que não, ele é eterno, eu acho. Porque eu, mesmo depois que comecei a escrever o Chaves da Torre, eu ainda leio outras coisas, continuo estudando outras coisas, porque eu gosto mesmo. Pego outros livros de RPG. Recentemente teve o Ennis. Eu estava escrevendo o Chaves da Torre, estava no processo final de escrita. E aí eu falei com o Ramon, cara, vou parar um pouquinho de escrever porque eu quero voltar a ler. E aí eu peguei os livros que estavam concorrendo ao Ennis, que é o nosso Oscar do RPG, e fui ler quais eram os designs que estavam sendo cotados ali para ganhar jogo do ano e coisa do tipo. Então fui atrás, sabe, de continuar isso. E teve uma coisa engraçada durante um fato engraçado que aconteceu durante o desenvolvimento de Chaves da Torre, quando o sistema já estava na versão mais do que testada, vamos dizer assim, que eu não podia nem voltar atrás.
Já tava no livro, né? Fudeu.
Já tava, o livro já estava para sair, vamos dizer assim. Se eu mudasse regra, o Ramon me batia. Que eu encontrei um jogo que foi tão inspirador assim na hora que eu li, que eu virei pro Ramon e falei, cara, eu li um jogo assim, assim, assado. E se eu tivesse lido esse jogo antes de escrever as Chaves da Torre, era outro jogo.
Caraca, que legal.
Era outro jogo. Teria saído um outro jogo muito diferente. E assim, tá na gaveta, cara. Tá ali, sabe?
Exato. A editora tá aí para isso, cara. Jogo 2, já tô esperando já o catarse dele, já.
Tomara, tomara.
Muito
Que
bom.
não demore tanto quanto esse.
Ah, agora vocês já pegaram prática, já sabe escrever melhor, relaxa. Bom, A minha próxima perguntinha é que, bom, olhando, né, a página do Catarse, também lendo o Base, vocês comentam bastante também sobre alguns outros modos de jogo, né? Eu não diria especificamente modos de jogo, mas algumas adaptações. Uma das adaptações é conseguir jogar o jogo sem o narrador e também uma opção de jogar solo. Eu queria saber de vocês, né, quando vocês foram desenvolver essas duas novas maneiras de experimentar as chaves da torre, o que, que vocês precisaram adequar no jogo tradicional para fazer essas maneiras diferentes acontecerem, né? Como é que vocês fizeram e como é que foi o teste para ver se isso aí realmente funcionava ou não?
Então, no Chaves da Torre, porque o jogo solo, o jogo sem narrador, a base dele é o oráculo, né? Uhum. Que é aquilo que vai dizer o que você tem que fazer, o que aconteceu, ou como aquilo foi montado. E a gente já tem um oráculo maravilhoso no jogo, são as cartas, né? Então, a gente só pegou as cartas e desenvolveu um modo de leitura de carta para montar a cena, né?
Que interessante.
A gente usa a Cruz de Marcélia lá, que já falou também, né? E aí ali tem as perguntinhas em cada posição, as perguntas, e ali a partir das cartas você vai respondendo e vai montando, desenvolvendo a cena e jogando aquilo, né? A gente testou, a gente jogou algumas sessões com isso e foi maneiraço, assim. O jogo foi uma doideira, assim.
Foi engraçado, porque eu tava narrando e cheguei com a folhinha de papel, com os rascunhos do jogo solo. Aí virei para a mesa e falei assim: galera, hoje a gente vai jogar sem narrador. Aí o pessoal olhou para mim, cara, como assim? O que você está dizendo? Você está maluco, rapaz? O que você vai ficar fazendo aí hoje? Eu falei: ó, é desse jeito aqui. Cara, eu sentei no canto e fiquei vendo a galera jogar.
Que legal, que legal. É um ótimo playtest, né? Porra, se funcionou é porque realmente tá tudo redondinho mesmo, né? Até a parte inicial, né? Que é a base que vocês estão comentando, ele tá funcionando do jeito que vocês esperavam.
Sim. Legal. E hoje em dia, né? Tipo, jogo solo, jogo sem narrador, tá rolando muito. Tem muita galera que precisa disso. Então, a gente já queria colocar, e quando a gente parou para pensar como, ele tem as cartas, né? Tá mole, né? Só precisa escrever. E foi fluindo, Eu acho que é mais o cooperativo é muito divertido. É muito divertido.
E a gente não pode negar que isso é um movimento mundial. Eu estava comentando do Enes e da leitura que eu fiz. Quando eu li os livros do Enes, eu estava na varanda com o Ramon, depois de ter lido um deles. E eu falei: Ramon, li uma parada agora que é genial. Um livro muito, muito bom de RPG que tá concorrendo no Enes e tal, e pai bola. E é um jogo de RPG solo, cara. E, cara, tá concorrendo a melhor jogo. Eu adorei, fiquei, assim, extasiado com o que eu tinha lido. Não deu outra. O jogo ganhou. Um jogo de RPG solo ganhou o Enes desse ano.
Caralho!
O melhor RPG do ano é um jogo de RPG solo. Exclusivamente solo. Então, quer dizer, sabe, é uma tendência mundial. Isso tá acontecendo, a gente não pode ignorar.
Qual é o nome do jogo, vocês sabem? Como é que é o nome dele?
Chama Colosso.
Que legal, cara, que legal.
É muito bom.
Bom, o Chaves da Torre tá no Catarse, né? E uma campanha que já tá financiado 24 horas. Deixei o meu lá, comprei o kit do Tesouro da Princesa Neon. E vocês entram no Catarse com um produto já construído. Na verdade, vocês foram no Diversão Offline e já com esse produto, de certa forma, e eu boto bem de certa forma, finalizado. Entendo que isso faz parte de todo o desenvolvimento do processo de vocês, até para poder se divulgar como produto. Para mim, isso foi uma das coisas até que me fez, pô, os caras sabem no que estão fazendo, eles já estão com o produto em mãos. Então, eu queria fazer duas perguntas meio que relacionadas. Vocês já esperavam estar com esse produto meio que todo finalizado ou ainda tem algo para construir? Ainda tem coisas que vocês querem acrescentar? E como vocês sentem que ter isso já pronto ajudou vocês a divulgar e até vocês sentirem confiança no que vocês estavam entregando e colocando no Catarse? Cara, a gente acha que sim, vai ser financiado nas primeiras 24 horas.
Então, o lance principal nosso de a gente querer lançar o jogo o financiamento com o jogo pronto, porque a gente queria já queria mostrar o jogo para todo mundo antes do financiamento, né? A gente já queria criar a base de jogadores, de pessoas interessadas no jogo antes do financiamento, né? E aí a gente foi criando isso durante o desenvolvimento, né? A gente foi no DOF para isso, porque a gente queria bater o primeiro dia, né? A gente queria muito bater, né? Então a gente criou essa base de jogadores. E outra coisa que levou a gente a pensar nisso, de lançar o financiamento com o livro quase inteiro pronto, é porque a gente não quer que a galera espere, tipo, 2, 3 anos para receber o livro. Né? A nossa ideia é, acabou o financiamento, né? Tem um tempinho do Catarse, esse ano é um ano complicado, tem até eleição, Copa do Mundo, mas não sei o quê, né? E aí as gráficas estão meio caóticas nesse final de ano, tá meio bizarro.
Muita figurinha da Copa, né? Imagina.
É, tá uma doideira. O mundo gráfico tá uma loucura, assim, sabe? Aí uma só uma curiosidade, pra você ter ideia, tem uma empresa, a única empresa gigante que faz card no Brasil, que é a Copag,
uhum.
ela só tá produzindo Magic e Pokémon.
Caraca.
Ela não produz mais nada. Então qualquer outro card game não chega no Brasil. Não vem, porque não tem como fazer aqui.
Caramba. Que doideira.
É, e aí isso tá em tudo quanto é lugar, tá uma doideira. Né? E preço subiu 5 vezes lá esse ano, então tá uma doideira. Mas a gente já queria o livro pronto para. A ideia era que quando acabasse o financiamento já fosse para a gráfica. E por causa dessas coisas da gráfica, de treta, de, né, de final de ano, eleição, não sei o quê, vai atrasar um pouquinho, né? Também por causa de negociação de preço, essas coisas. Mas a nossa previsão é fevereiro, março já chegar, porque o livro já está pronto, né?
Uhum.
Então, a única coisa que a gente vai precisar mexer é que vai ter uns apêndices, né? Que deve entrar, se vai ter meta, que vai entrar alguma coisa extra ou outra, né? Eu tô, enquanto agora que já passou a doideira do início do financiamento, já voltei a diagramar, a montar as páginas. Então, mais tipo, a nossa previsão é 250 páginas. Eu já fiz mais de 150, 160. Então, né, é pouca coisa que falta para fechar assim. Né? Então, e é isso.
É. Mas, assim, você comentou de se tem mais conteúdo que a gente queira colocar, se o jogo para por aí. A gente criou um cenário tão denso, com tanta informação, vamos dizer assim, que a gente consegue, cara, fazer muito suplemento, muitas propostas internas de jogo. O jogo, ele já tem um jogo dentro do próprio jogo, que é a experiência das cartas, né? Que não é um jogo de RPG. Então, assim, a gente tem muito conteúdo para colocar em A Chave da Torre ainda. E muita coisa que, se tudo der certo, vem pela frente. E o máximo que a gente conseguir vem no financiamento coletivo ainda. Se o público aí chancelar o nosso trabalho e falar vai, galera, produz aí, vai ter bastante coisa de Chaves da Torre ainda, porque bagagem e conteúdo, de fato, pro cenário existe. O Ramon até me segura, né, Ramon? Pra não sair fazendo mais coisa.
É, o Arthur é muito doido, né?
Alguém tem que segurar, né? Alguém tem que ser essa pessoa.
É, senão o cara vai... Já tinha 35 livros prontos e não tinha nem o primeiro financiado.
Boa. Bom, gente, a gente vai para nossa última perguntinha aqui, que é uma perguntinha que a gente gosta de fazer para a galera aqui, sempre no final, que é basicamente a gente vai pedir. Primeiro, o que a gente queria saber, o que mais vocês aprenderam durante o desenvolvimento, né? Que vocês vão principalmente levar para os próximos projetos na editora que vocês vão fazer, e principalmente uma dica para alguém que está começando a desenvolver seu próprio RPG ou seu próprio jogo de tabuleiro, que vocês aprenderam nesse período que vocês desenvolveram A Chave das Torres. Então eu queria ouvir de cada um de vocês, né? O que mais vocês aprenderam e um pouco uma dica que você daria para alguém que está embarcando nessa jornada que vocês embarcaram?
Cara, então, a dica que eu vou... Eu aprendi, para mim, o principal foi, para mim, é que, tipo, você pode fazer. Então, tipo, você consegue. É só você correr atrás e...
Legal, legal.
E escutar o que as pessoas estão te dizendo, escutar as pessoas da comunidade, porque tem muita gente maneira, muita gente dando ideia boa, muita gente que vai te ajudar, que vai te auxiliar. Então, tipo, isso para mim, a melhor experiência para mim foi as pessoas que conheci, sacou? Até agora, assim, né? Fora voltar a criar coisa artisticamente, né?
Uhum.
E a maior dica que eu dou, cara, para desenvolvedor de RPG, se preocupe com o visual do seu jogo, cara. Por favor. Porque é igual vocês falaram, vocês chegaram no DOF, vocês viram lá, caralho, que lindo. Vão lá falar com esses caras.
É a porta de entrada, né? Não tem jeito, cara. É a porta de entrada, né? A primeira que ela fala, né? A primeira experiência que o cara vai ter, né? É muito importante.
Exatamente. E tem muito desenvolvedor de RPG que fala, ah, mas eu não tenho grana, eu não tenho como fazer isso. Cara, tem muito artista começando que é bom e o cara quer só um portfólio, então é só você conversar com o cara, sacou?
Uhum.
É, não é essa loucura toda que todo mundo imagina, você ter acesso a alguém para ter um trabalho no mínimo bonito, sabe? Então, é a maior dica que eu dou, cara. Você quer fazer um trabalho maneiro de RPG? Cara, valoriza o design, valoriza a diagramação, vê como é que funciona esse processo e cai de cabeça.
Isso aí.
Muito bom.
Do meu lado de cá, eu acho que, assim, o que eu mais aprendi mesmo, e eu acho que é uma lição muito válida para qualquer um, é você criar um processo criativo. Porque criatividade não é dom. Você tem um cara que tem um dom, beleza. Mas você treina, você tem técnica, você consegue, dentro de uma lógica produtiva, partir de um caminho de forma mais fácil do que você pegar uma folha em branco e falar, vou escrever um livro, sabe? Você tem uns procedimentos preparatórios de, poxa, preparar um mood board, estudar uma bibliografia, ouvir umas músicas para te inspirar. Então, assim, existe um processo de criatividade que fomenta a sua criatividade, que quando eu comecei eu não tinha. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia nem que isso existia. Eu, de fato, comecei com a folha em branco e o tiquezinho do cursor ali piscando. E aí, o que eu escrevo agora? E dei muita canelada por causa disso. Mas muita. Hoje eu tenho a capacidade de começar a escrever um texto com uma facilidade muito grande e em pouquíssimo tempo produzir e chegar no resultado que eu quero. Um resultado apresentável para um editor, para um revisor de texto. Porque eu criei para mim um processo produtivo, um processo criativo. Quem trabalha na área provavelmente já tem isso. Eu não tinha. Então, para quem quer começar, eu dou esse toque. Procure desenvolver um processo criativo, pesquise sobre isso, pesquise o que é, né, e como que as pessoas fazem isso, porque tem técnicas muito básicas, muito simples, que facilitam demais. Isso serve, eu acho, que até para quem é artista, como o Ramon, se inspirar e puxar ali antes de começar a ilustrar, sabe? Não é do nada que isso vem, não é um raio que cai na sua cabeça do céu, uma grande ideia brilhante, sabe? Que você tirou da cartola ali. Você tem uma preparação e você tem técnicas para essa preparação, de brainstorming. Muito do nosso processo inicial, eu e do Ramon, foi na base da conversa. E que hoje eu enxergo que fazia parte de um processo. Hoje eu consigo sistematizar isso, né? Vamos dizer assim. E uma outra dica que eu dou para quem quiser fazer qualquer coisa que tenha desenvolvimento é consuma o que você desenvolve. De um jeito ou de outro, cara, eu não gosto muito de falar sobre o tema, mas vai na pirataria se for necessário, cara. Mas consome aquilo que vai te fazer ter acesso à informação, ter acesso àquilo. Porque às vezes você quer montar um cenário, você quer montar um jogo, e esse jogo já existe e você não sabe. Se você não consome, você não tem esse acesso. E aí, às vezes, você não está sendo original e está achando que é. Ou, às vezes, você já tem uma base onde você consegue alterar coisas e trabalhar em cima de adaptações para chegar num resultado original que você quer, mas que você não precisa começar do zero. Então, você só vai saber disso se você tiver acesso a esse tipo de coisa. E você só vai ter esse acesso e ter esse conhecimento se você correr atrás. Isso não vai cair do céu para você. Então, corre atrás daquilo que você quer fazer em termos de ter acesso, ter conhecimento àquilo que os outros estão produzindo, ao que já foi produzido. Especialmente os grandes, eu acho que é onde tudo concatena, né?
Galera, muito foda a conversa, cara. Acho que foi muito legal. Eu queria que vocês agora, para a gente finalizar, comentassem novamente sobre o Catarse, né? Divulgar novamente a Chaves da Torre, para quem quer procurar mais o projeto de vocês, conhecer um pouco mais da editora que vocês estão fazendo, aonde eles acham vocês, e, claro, divulgar mais o Chaves da Torre para a galera entrar no Catarse, comprar. Bom, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem.
Então, é isso aí, galera. Eu queria primeiro agradecer ao espaço, a oportunidade de conversar aqui, bater um papo, trocar ideia, né? E foi bom demais, foi divertidaço, né? Tipo, se deixar, a gente fica aqui 3 dias falando.
Realmente.
Mas, pô, valeu demais. E se você quer conhecer a Chave da Torre, você pode procurar lá no catarse.me, a Chave da Torre RPG. Tem lá nossa campanha, que já está financiada, está cheio de meta extra para bater. Tem mais aí quase 57, 56 dias aí para frente. E, além disso, a gente está lá no Instagram, está lá no Facebook. Se quiser trocar ideia, é só procurar a gente lá. Manda mensagem no privado, que a gente conversa, a gente dá dica, a gente recebe dica, recebe crítica. E a gente está aí para isso. Conversar, trocar ideia e botar o jogo para frente.
Se você comprar o jogo deles, manda uma mensagem falando, ó, conheci por causa do GD de bolso, só para o meu coração ficar quentinho e todo mundo ficar feliz.
Só mais um toque, galera. As Chaves da Torre foi feito para ser um jogo acessível. Então a gente tem apoios de R$20 até os de R$400. Tem várias faixas de preço de acordo com a sua capacidade aquisitiva. A gente quer que as pessoas tenham acesso ao conteúdo do livro. Então, se você está achando que, pô, a gente está falando de dado, de carta, coisa colorida, não, cara, com R$20 você tem acesso ao jogo e as cartas, se quiser. Então, não se preocupa, vai lá, confere, vê a campanha, faz o que cabe no seu bolso. E se mesmo assim não couber no seu bolso, compartilha, espalhe a palavra, porque você vai estar ajudando a gente pra caramba a conseguir fazer um livro cada vez melhor.
Porra, muito bom. Valeu demais, gente. E Pietro, obrigado também, cara. Valeu pelo papo.
Opa! Galera, eu só tenho a agradecer a vocês. Como eu falei, o jogo me chamou a atenção no primeiro momento que encontrei vocês lá pela arte, mas conhecendo a história, a narrativa, e agora conhecendo como vocês fizeram todo o processo, eu realmente estou bem orgulhoso do jogo de vocês. Acho que tem chance de se tornar um grande RPG brasileiro conhecido aí. Quem sabe o Enes, não é?
Eu já estou com o dedo esperando para votar já.
Mas eu realmente acho incrível. Eu tô bem... Achei o que vocês fizeram realmente inovador, e não é inovador porque, nossa, que disruptivo, porque é realmente algo diferente do que a gente já está acostumado, sólido, funcional, testado. Eu acho que vocês utilizaram tudo de game design num cenário muito bem. Parabéns a vocês. E galera que está ouvindo a gente, por favor, apoiem esse projeto que está incrível. E se você pô em dúvida, baixa lá a versão, o jogo rápido. Você tem acesso a ele.
Boa, isso aí. Gente, se vocês quiserem também ouvir os outros podcasts do GD de Bolso, né? Os outros Desconstruindo, ou até mesmo os episódios padrões, é só procurar a gente nas suas plataformas de streaming de podcasts, procurar por Game Design de Bolso ou nas nossas redes sociais, @GDDeBolso no Instagram e no Twitter, para conversar com a gente, conversar comigo, com o Pietro e até conversar com os nossos convidados. Muito obrigado por terem ouvido nosso podcast. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Valeu.
Tchau.